Exoneração do ex-diretor da ANA, Agência Nacional de Águas, Paulo Rodrigues Vieira, é publicada no Diário Oficial da União desta sexta. Vieira estava entre as 6 pessoas presas há quase 2 semanas por suspeita de participar do esquema de fraudes em pareceres técnicos do governo federal, descoberta pela Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Vieira obteve habeas corpus para responder ao processo em liberdade. O ex-diretor já estava afastado das suas funções. As investigações revelaram uma quadrilha que atuava em várias agências reguladoras para favorecer empresas privadas por meio do pagamento de propina. A ex-chefe do gabinete da Presidência da República em São Paulo, Rosimeire de Noronha, é apontada como a responsável por indicar os funcionários corruptos para as agências. Os desdobramentos da Operação Porto Seguro e a influência sobre o governo são tema da nossa coluna de política de hoje com o professor Manuel Leonardo dos Santos, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG.
Professor Manuel, a Operação Porto Seguro revelou que um grupo de pessoas atuava dentro de órgãos do governo, inclusive no gabinete da presidência em São Paulo, para fraudar pareceres técnicos de obras. Isso mostra falta de fiscalização por parte dos superiores dessas pessoas ou uma certa conivência com a corrupção dentro do governo?
Olha, sinceramente, eu acho que esse governo, pelo menos no que diz respeito à postura da presidente Dilma, ele está mostrando uma intolerância com a corrupção. Tá? Eu acho que a presidenta Dilma já vem dando, né, seguidamente exemplos de que não vai tolerar esse tipo de prática. Ela deu esses exemplos quando demitiu um número considerável de ministros, né, em função de escândalos. Ela dá um segundo exemplo agora quando o governo reage rapidamente e demite sumariamente todos os envolvidos, ao mesmo tempo em que aguarda os resultados da continuidade das investigações. Então, eu acho que do ponto de vista da mensagem que a presidência da República está dando no caso, eu acho que é uma mensagem positiva. Agora, um aspecto importante desse evento, como você diz, por exemplo, você fala que é um problema dos órgãos fiscalizadores, tem uma contradição em termos aí. Porque as agências reguladoras, né, que eram, por exemplo, o foco da investigação, elas são, por excelência, órgãos fiscalizadores, órgãos de controle. Né?
Uhum.
Quando as agências reguladoras foram criadas em função das privatizações, né, elas têm uma função. Qual que é a função? Regular o mercado, né, inclusive com capacidade de punir práticas abusivas por parte das leis, por parte das concessionárias de serviços. O duro de tudo isso é ver que dentro das agências de controle a corrupção corre solta. Né?
Professor, e a oposição está aproveitando aí essa operação para tentar emplacar uma CPI para investigar Rosimeire de Noronha, que era chefe do gabinete da presidência e tinha uma relação muito próxima com o ex-presidente Lula. O senhor acha que agora a oposição consegue complicar a imagem do ex-presidente?
Olha, sinceramente, eu acho que no campo da política, a discussão sobre a operação Porto Seguro, ela está marcada por uma série de equívocos. O primeiro equívoco é do próprio governo. Né? À medida em que o governo e os seus representantes, os membros da coalizão do governo no Congresso Nacional, inclusive com o apoio do ministro da Justiça, né, vão para a televisão dizer que a diferença do governo atual do PT para o governo de Fernando Henrique é que agora existe efetivamente investigação, enquanto no governo Fernando Henrique existia um engavetamento do processo, né, dos processos, ou seja, que a ação fiscalizadora da Polícia Federal não era tão eficiente e tal. Na minha opinião, é pura retórica. É pura retórica porque dois erros não fazem um acerto. Né? Então, o fato de dizer que agora está se apurando e por isso os casos estão aparecendo, não quer dizer que não haja corrupção no governo. Né? O foco da discussão tem que ser: se há corrupção no governo, ela tem que ser punida, os seus responsáveis têm que pagar por isso, e a composição política do governo para esses cargos tem que levar em consideração a nomeação de pessoas que estejam à altura do cargo. Note que um desses diretores foi rejeitado pelo... A indicação de um desses diretores foi rejeitada pelo Congresso Nacional em duas oportunidades, mas o governo insistiu de tal maneira a ponto de conseguir a sua indicação para a agência reguladora, a revelia, né, desse resultado. Então, é preciso acabar com essa discussão e essa comparação entre o governo de Lula e de Dilma, quer dizer, a era PT para a era Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique passou, né, deixou aspectos positivos e negativos. Nós estamos falando desse governo agora aqui.
Correto, professor. E essa operação, a Dilma fez, o senhor já tinha falado anteriormente, que a Dilma tomou uma medida rápida de demitir todos os envolvidos. O desgaste dessa operação, se ela encontrar, né, que as investigações continuam hoje, o nome do Sarney apareceu envolvido no meio das investigações, pode comprometer a popularidade do governo ou a agenda positiva que a Dilma está tocando aí de reduzir a conta de luz vai manter os índices em alta?
Bom, o governo tem acertado em vários pontos, né, e tem errado em outros, como qualquer governo. Eu queria primeiro fazer uma diferença entre popularidade do governo e popularidade da presidente, né?
Uhum.
Às vezes o governo vai mal, como esteve em vários momentos, por exemplo, no governo Lula, mas o apoio a ele, pessoalmente, era alto. Então eu acredito que pelas atitudes da Dilma, isso não altere a sua boa avaliação por parte do eleitor com relação ao seu papel pessoal, né? Ou seja, como presidente, né? A avaliação dela individualmente como presidente. Com relação ao governo, acredito que os indicadores podem baixar, né? Podem querer que a avaliação do governo como um todo possa cair. Mas, claro, como todo governo, como todo debate em torno do desempenho de governo, como você mesmo diz, estão envolvidos dois aspectos, né? Os aspectos positivos e negativos. Dependendo da agenda positiva que a presidente conseguir imprimir, né, daqui para frente, essas questões podem ser minimizadas e isso pode não afetar, né, a percepção do eleitor com relação ao desempenho do governo.
Tá certo. Então, professor Manuel Leonardo Santos, muito obrigado por mais uma participação aqui na Rádio FMG Educativa.
Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.
A Coluna de Política é uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa e o Centro de Estudos Legislativos da UFMG, que você confere todas as sextas aqui no Jornal UFMG.